mais para voltar. Muito obrigado por terem vindo. Queria, antes de mais, apresentar os seus deputados, o Sr. Deputado Afonso Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Hugo Nunes e o Sr. Deputado Fátima Mementa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu próprio, que coordeno o Grupo Saia da Silva, também sou deputado do PS. Há, obviamente, outros deputados de outros grupos parlamentares, não estou aqui com certeza por questões que não possibilitou a sua presença. O objetivo deste grupo, e portanto foi criado este grupo de trabalho, claramente para tentarmos aqui encontrar as melhores soluções para uma problemática que envolve o país. Esta problemática dos produtos tradicionais, pequenos produtores, é de facto um tema que claramente a Assembleia da República não se pode dissociar nunca de abordar e de ouvir os diversos agentes. Temos ouvido aqui todas as instituições ligadas a esta questão, a esta matéria, quer na ótica dos produtores, quer também na ótica daquilo que é hoje a defesa do consumidor. Pensamos que há aqui, e tentamos aqui encontrar o ponto de equilíbrio entre duas realidades que são claramente à partida antagónicas, mas que nós entendemos que elas são perfeitamente conciliáveis e complementares, que é claramente a questão da defesa dos produtos tradicionais, daquilo que é mais genuíno, daquilo que é mais tradicional, mas também ao mesmo tempo da segurança alimentar. E, portanto, é nesse sentido que hoje também queríamos ouvir aqui a DEC, a vossa perspectiva sobre esta matéria e, portanto, em termos de reunião, eu peço desculpa, mas tinha aqui 5 nomes, agradecido depois que, se fosse possível, que se identificassem. De qualquer das formas, vamos talvez fazer da seguinte maneira: uma apresentação vossa na ordem dos 15 minutos, 15, 20 minutos, depois as perguntas dos seus deputados e depois então a vossa possibilidade de resposta. Eu agradeci sempre que carregassem no botão porque a audição está a ser gravada.
Bom, em primeiro lugar, a apresentação. O meu nome é Rita Pinho Rodrigues, eu sou responsável do Departamento de Relações Institucionais. E fazemos acompanhar, e fiz-me acompanhar neste caso pela coordenadora do Departamento de Saúde e Alimentação, a engenheira Silvia Machado, e pela engenheira Dulce Ricardo, que é a técnica que acompanha grande parte dos estudos que estão relacionados com esta temática, que aliás trazemos precisamente numa lógica de apresentação das principais conclusões e dos resultados. Obviamente que grande parte das questões certamente que serão mais direcionadas para a parte técnica, digamos assim. Eu gostaria só de fazer uma breve apresentação. Nós deixaremos uma pasta com todos os estudos relacionados com a matéria que estão devidamente elencados e, portanto, apesar de trazermos as revistas, depois será de fácil consulta. Podemos dizer que num levantamento que fizemos de uma forma, enfim, dos mais recentes, temos realmente estudos, por exemplo, do Bond Loyal, dos Moles, ou seja, em que tentámos chegar a produtos considerados como produtos tradicionais, enfim, embora possa também discutir o conceito tradicional, e onde fizemos a nossa avaliação numa lógica que é a lógica mais conhecida, das análises, da qualidade do produto, sempre na ótica, obviamente, do consumidor. E, portanto, apesar de estarmos atentos a toda a cadeia, o nosso enfoque é sempre para a comercialização, porque é lá que o consumidor pode adquirir o seu produto. E, portanto, tentámos fazer desde logo um breve resumo de alguns testes que fizemos, de quais as conclusões que chegamos relativamente a esses produtos, não obviamente com esta preocupação da distinção entre o produto industrial ou o produto tradicional, mas sempre numa ótica daquilo que está no mercado de livre acesso ao consumidor. Ou seja, na lógica do consumidor, quando ele adquire, quem diz Pão de Ló, diz, por exemplo, um queijo tradicional português, o que é que ele pode encontrar, que problemas é que nós tentámos na avaliação que fizemos, e se for o caso disso, pois podemos inclusivamente, e se houver essa intenção, de ver mais em pormenor cada um destes estudos. Depois, relativamente a esta temática, obviamente que é uma preocupação nossa, não só nos produtos tradicionais, mas em todos os produtos. Não nos podemos, obviamente, também aliar do facto de ser preciso reforçar e criar mecanismos que permitam manter a tradição. mas sempre com a salvaguarda da segurança alimentar do consumidor. Ou seja, para nós é um princípio que não pode de forma alguma ser esquecido, que independentemente do processo, independentemente do tipo de produto que estamos a falar, terá sempre que haver garantias que o consumidor, quando adquire esse produto, o possa adquirir em termos de segurança. Eu daria então a palavra aos meus colegas, enfim, no fundo são as técnicas na matéria. Se calhar, uma das dúvidas que nós tivemos na preparação que fizemos da reunião foi quando este grupo de trabalho que a pedido da Comissão diz estar a proceder ao levantamento dos produtos tradicionais, desde logo a dúvida que subsiste é em que termos, ou qual o conceito de produto tradicional, se é que está a ser discutido, qual a base que partiram, na medida em que existem vários conceitos, existem várias denominações, e de alguma forma essa especificação pode limitar, digamos assim, ou não, aquilo que será a nossa apresentação. E eu penso que isso seria importante, ou seja, perceber, nesta lógica de elencar os produtos, qual é a noção de produto de produto tradicional que está a ser tido em conta. Enfim.
Agradecimento. Este grupo de trabalho não tem como missão o levantamento dos produtos tradicionais. Parece que há aqui um equívoco. A nossa comissão está no cerne da questão. Aliás, até porque isso não há nenhuma definição concreta. Portanto, não seríamos nós, com certeza, a ter competências específicas nessa área. De qualquer das formas, a grande questão que gostávamos também de ver a perspectiva da DECO é, e que está no cerne desta questão, como sabem, é a legislação comunitária sobre esta matéria. Portanto, os CELPs 852, 853, 2004, e, portanto, claramente que aquilo que é o objetivo desta comissão é aquilo que eu expliquei no início. É encontrarmos o ponto de equilíbrio entre a defesa do que é mais tradicional e genuíno com a questão da segurança alimentar. E, portanto, tem também a importância de ouvirmos a posição da DECO.
Conforme referiu, Dulce Ricardo, portanto, sou técnica, trabalho na parte da elaboração dos estudos e já fiz alguns estudos de produtos que poderemos considerar como produtos tradicionais. Quando referiu há bocado que o objetivo aqui não era fazer um levantamento de produtos tradicionais, estou perfeitamente de acordo consigo, tanto que esse levantamento já foi feito há alguns anos e pelo menos de alguns produtos tradicionais. Não sei, portanto, devem ter conhecimento destes, eu só trouxe o primeiro volume, mas existem três volumes destes que, onde foi feito o levantamento de alguns dos produtos tradicionais. Vamos agora ver, portanto, um bocadinho qual é que é a opinião dos consumidores e o que é que nós entendemos e o que é que nós queremos também por um produto tradicional. Portanto, existem já alguns produtos tradicionais que têm símbolo de DOP, IGP ou ETG, e existem também outros produtos, uma série deles, que ainda não têm nenhuma desta definição, mas que poderemos, de facto, considerar como tradicional se tivermos em conta a percepção que a maior parte dos consumidores têm do tradicional, que é um produto ligado a uma certa região, portanto, de regionalidade, de tradição, de um sabor tradicional, que o consumidor também relaciona muito com os produtos tradicionais, de autenticidade e também de respeito pela natureza. Falou do regulamento comunitário 852/2004, portanto, e creio que o que quero falar é sobre o HACCP. Nós, o que nós queremos para o consumidor e o que nós queremos em termos de produtos tradicionais é que esse produto seja genuíno e que seja um produto inócuo. Ou seja, que seja um produto que não cause danos ao consumidor, e quando falo de danos é que não haja dano nem químico, nem físico, nem microbiológico. Porque muitas vezes quando se fala em danos, as pessoas automaticamente falam nos danos em termos de microbiologia, mas também os físicos e os químicos são importantes. Em termos de controlo destes produtos, O que é que nós achamos que de facto é importante? A maior parte destas indústrias que fabricam os chamados produtos tradicionais são empresas geralmente pequenas e que têm escassos recursos financeiros. Mesmo assim, achamos que, de facto, essas empresas têm de ter implementado um sistema de controlo para que possam, de facto, dar ao consumidor um produto final nas devidas condições. Devido a serem empresas mais pequenas, o que talvez se possa fazer é pensar num sistema de controlo menos apertado relativamente às empresas grandes, mas sem pôr em risco a saúde final do consumidor. Ou seja, fundamentalmente o que nós achamos é que estas pequenas e médias empresas que fabricam estes produtos têm de ter por base os conceitos de boas regras de fabrico, boas regras de produção e de boas regras de higiene. Tem de ser implementado o HACCP, talvez não um tão vasto como possa ter uma empresa grande, porque não tem, de facto, recursos para isso, mas tem de ter, de facto, implementado um ao seu nível. Para ajudar estas empresas a conseguir isto e para que o consumidor possa ter, de facto, um produto de boa qualidade, achamos que várias medidas têm de ser tidas em conta, nomeadamente algumas políticas ou programas governamentais para dar apoio a estas pequenas e médias empresas, e é também necessário investir, e isso não podemos prescindir, da formação dos trabalhadores. Porque o que é que nós temos verificado? Portanto, nos testes que temos feito, temos visto que existem alguns problemas, alguns deles sim relacionados com a higiene, e que podem ser solucionados, talvez se as pessoas tivessem um bocadinho mais de formação nessa área. Porque o que é que se vê? As pessoas às vezes podem estar infectadas com uma ferida, onde existe o Staphylococcus aureus, mas eles podem achar que não faz mal, portanto, vamos à mesma manipular os produtos. Portanto, a formação neste setor é muito importante. Por outro lado, e aqui a Associação de Defesa dos Consumidores pode também ter o seu papel, achamos que a própria formação dos consumidores também é importante, o esclarecimento dos consumidores, que é outra coisa que falha. Porque nós, quando estamos a falar do investimento que o Governo ou outras associações têm de fazer nestas pequenas e médias empresas, também de pouco vale se depois o consumidor não sabe o que vai comprar. Portanto, a formação do consumidor, o esclarecimento do consumidor também é importante. E nós, isto depois poderão ter a oportunidade de ver, temos aqui um estudo que elaboramos em que o consumidor não sabe o que é que são estes produtos. Portanto, não sabe o que é um DOP, não sabe o que é um GP, portanto, sabe o que são produtos biológicos, mas o resto dos símbolos ele não sabe efetivamente o que é. Portanto, esta formação, este esclarecimento pode ser feito com elaboração de manuais, com brochuras, formação diretamente às pessoas que trabalham aqui. Outra das medidas, e de facto para eles poderem ter implementado estas medidas de controlo necessárias à obtenção de um bom produto, tem também ser o apoio a nível técnico, porque muitas destas empresas não têm, às vezes, técnicos devidamente credenciados para resolver determinados problemas. Portanto, quando surge algum problema final do produto, é incapaz de olhar para o seu sistema de produção e ver qual o ponto crítico que deu origem a esse problema. Porque este ponto crítico poderá começar na própria matéria-prima. Portanto, em Portugal nós temos imensos queijos que são fabricados a partir de leite cru, e aí, se for tido, de facto, algum cuidado na limpeza, poder-se-á evitar ou pelo menos minimizar problemas microbiológicos graves, como já encontramos. Finalmente, eles têm de também perceber qual é que é o problema para eles como empresa se não tiverem implementado um sistema de controlo eficaz. Pronto, sobretudo são essas as preocupações que nós temos. Dou a palavra à minha colega também.
Portanto, Silvia Machado, eu só complementaria isto que a minha colega disse, no sentido, obviamente, tudo isto está implementado, mas isto não elimina uma fiscalização eficaz, independentemente do tamanho da empresa a que nos estamos a referir. Portanto, a fiscalização é uma coisa que nós fazemos sempre apelo e com alguma regularidade.
Sou deputada Fátima Pimenta.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Como já referiu o Sr. Deputado Zé da Silva e o coordenador, que o nosso propósito nestas audições e o propósito da criação do grupo de trabalho vem na sequência da aplicação das diretivas comunitárias para a segurança alimentar e também de algum ruído, penso que a expressão é capaz de ser adequada, da atuação da fiscalização, como referir, nomeadamente à ASAI, e de todo um sururu que se criou e que consideramos que os produtos tradicionais têm um papel fundamental na economia local, para além de terem uma importância vital na identidade que são, que é a nossa identidade. E, portanto, o que nós pretendemos é perceber onde estão os pontos críticos, não é, desta questão. De repente, a diretiva é de 2004, depois criou-se no âmbito do PRAST esta instituição, a ASAI, que está a atuar de acordo com as suas competências, e depois o que nós verificamos são, efetivamente, um conjunto de ruídos. E nós estamos convictos, qualquer um dos meus deputados que faz parte do grupo de trabalho, que os produtos tradicionais e a segurança alimentar são compatíveis. A questão que se coloca é, sabemos que há um conjunto de derogações que são possíveis, que podem estar a ser analisadas, que os outros países da comunidade também já fizeram esta transposição e estão a gerir os seus produtos tradicionais. E às vezes coloca-se aqui a questão de sabermos se às vezes somos bons alunos, não é? Mas também no mau sentido, porque a questão que se coloca é, e eu queria colocar duas ou três questões do ponto de vista da atuação da DECO. Nós temos tido nota de que, às vezes, a questão não está tanto na ASAI, está nas empresas que vendem um produto para a aplicação do HACCP e que não sei como interagem ou se cruzam com os pequenos produtores, mas fico com a sensação de que, às vezes, quem criou esta questão de que não se podia utilizar a selva de pena de galinha nos pastéis de Tentúbal? Foi a ASAI ou foram as empresas que querem vender o HACCP? Quer dizer, eu, muito sinceramente, todas as audições que já tivemos aqui presentes, começo a ter um desenho e começo a ter uma opinião. Quer dizer, afinal de contas, quem é que criou aqui estas questões? E eu pergunto-vos a seguinte questão. Já tiveram, da parte de alguns pequenos produtores, algumas chamadas de atenção ou queixas sobre empresas que querem vender a implementação do HACCP e que estão certificadas, não estão, têm tido alguma reclamação relativamente à forma como interagem com estes clientes? Porque, no fundo, quer dizer, os pequenos produtores são clientes destas empresas e nós ficamos sem perceber como é que tem sido a atuação destas empresas. Essa era uma das questões. Outra questão que eu vos colocava era a seguinte. Os sete princípios do HACCP devem ou não ter uma outra forma de serem implementados nestas microempresas, que muitas vezes são mais micro do que pequenas empresas. E referiu, e muito bem, que é preciso encontrar formas de apoio para a implementação destas medidas da segurança alimentar, que é preciso dar formação aos produtores e dar informação também aos consumidores sobre estes produtos. Mas eu perguntava-vos se, na vossa perspectiva, estes 7 princípios podem ser implementados nestas microempresas e nas suas características. Porque a questão é a colher de pau. Afinal, pode-se usar a colher de pau, sim, desde que esteja limpa. Mas depois a informação que muitas vezes os pequenos produtores têm é que a colher de pau nunca, a pena de galinha nos pastéis, nunca. Tem que ser um pincel. Portanto, acho que andamos todos aqui a dizer a mesma coisa, que é preciso defender os produtos tradicionais e que é preciso compatibilizá-los com a segurança alimentar, mas depois há aqui muito ruído e isto é mau para os pequenos produtores, é mau para o consumidor e é também mau para as empresas sérias que estão no mercado e estão a ajudar muito bem as empresas na segurança alimentar e que prestam um serviço credível, mas com certeza também haverá empresas que não estão a prestar um serviço credível e estão a criar um ruído que efetivamente não corresponde à realidade, porque nós já tivemos aqui a ASAI e das informações que temos é que a ASAI em nenhum momento disse a nenhum produtor que não podiam utilizar a colher de pau nem os célebres terrinas de cobre para fazer a chanfana de cabrito. A questão está na higiene e na segurança alimentar. Portanto, pedia-vos se têm feedback disso. E depois, se têm, já nos referiram há pouco, que têm feito estudos e testes sobre determinados produtos tradicionais, nomeadamente o pão de ló. Pedia-lhes se têm feito este trabalho de uma forma sistemática ou tem sido um trabalho mais focalizado no tempo. Não sei se a DECO tem a preocupação de pensar assim, bom, temos aqui um conjunto de produtos tradicionais e vamos estudá-los na perspectiva da defesa do consumidor, desde a questão do preço, mas para o nosso grupo de trabalho, o que importa aqui são as questões da higiene e da segurança alimentar e as transposições e a necessidade ou não de pedido de derogações. E nesse sentido pedia-vos se têm conhecimento de entidades congéneres à DECO relativamente às transposições desta diretiva comunitária relativamente aos pequenos produtores. Se têm alguma relação com as vossas congéneres e a forma como as vossas congéneres estão a avaliar a questão da segurança alimentar nos produtos tradicionais. Não sei se queres referir alguma coisa.
Não, totalmente só isto. Foram um bocado. Não, apenas uma questão que a minha colega faz uma pimenta. Acabou por não aflorar, que diz respeito de nós, é o pano de fundo também deste grupo de trabalho, está no pano de fundo, está também um aumento de eficácia da fiscalização. Da vossa parte, consideram a fiscalização e a manutenção e o reforço sobre essa fiscalização como um fator essencial para a defesa dos consumidores. A pergunta é, e tanto sem. A participação na reunião e a comunidade com a cultura não são assim tão grandes, porque naquilo que é a acessibilidade que a DECO tem, quando compara o nível de reclamações que tem na área alimentar, por exemplo, ou noutras, se sente que este fenómeno ASAI se teve uma repercussão direta na produção do número de um determinado tipo de queixas, nomeadamente algumas relacionadas com segurança alimentar, outras relacionadas com a contrafação de produtos e por aí fora.
Sr. Deputado Cristina Lopes.
começo por saudar os representantes da DECO e o seu trabalho. Eu julgo que os problemas surgem, sobretudo, em torno de uma ótica, no contexto do funcionamento desta Comissão e de todos os problemas que nos levaram a criar este grupo de trabalho, que nem sempre é visível na sua realidade. E qual é esse ponto? É que nós estamos muitas vezes, e muitos dos problemas que podem acontecer e acontecem, a falar de entidades que não chegam sequer a ser empresas, nem sequer microempresas. Isto é, nós estamos muitas vezes a falar de empresas que fabricam, por exemplo, enchidos ao longo de todo o ano. Estamos a falar de explorações agrícolas, por exemplo, familiares, que chegam aos 3 meses de inverno, matam um porco ou dois e fazem os enchidos, consomem uma parte e vendem o resto. E este é um problema. Por exemplo, tivemos aqui a responsável pela feira de fumeiro de Vinhais, onde a imensa maioria dos frequentadores dessa feira, dos que lá vão vender os seus produtos, e em Montalegre temos uma situação semelhante, onde estamos perante, portanto, uma atividade absolutamente familiar e caseira, não industrializada, sem qualquer continuidade no tempo ao longo do ano, onde determinadas exigências, determinado conjunto de questões, não têm sentido no quadro em que eles fabricam. Por exemplo, a própria aplicação do HACCP, a não ser em fórmulas muito específicas, muito especiais, não as que existem. Portanto, um dos problemas que penso que se coloca, e relativamente ao qual, aliás, o regulamento da comunidade abre nesse sentido, do meu ponto de vista, falhou aqui depois o processo subsequente até ao momento, de atender à situação concreta existente, do meu ponto de vista, é exatamente esta situação. E, portanto, há outro tipo de situação que veio com alguma força para cima da mesa e relativamente à qual eu julgo que mantêm-se problemas, que é o caso de restaurantes, estes aqui, portanto, com alguma continuidade, embora alguns deles até nem sempre não funcionem durante os dias todos da semana, etc., mas funcionam às vezes, estão instalados no meio rural, estão instalados com uma quinta ou uma pequena quinta em torno deles e que utilizam produtos dessa própria quinta. E aqui surgem problemas, na utilização ou não. Por exemplo, se eles têm ou não, devem ou não poder usar os ovos dos galinheiros que têm, devem ou não usar as galinhas desse galinheiro e etc. E aqui surgem problemas. Desde os ovos que são utilizados na fabricação de cozinha tradicional, de bolos tradicionais, que não são carimbados, eles não vão pegar em duas dúzias de ovos e deslocar-se ao centro onde isso é feito, classificado em geral no centro urbano, por vezes a dezenas, por se não mais de quilómetros, para os carimbar, e etc. Portanto, o grande problema que se coloca aqui, para lá do bom senso inevitável na aplicação da legislação existente, e que nenhuma lei, na minha opinião, poderá resolver, não há lei que resolva essa questão, é como é que todos estes princípios e ideias absolutamente justas da segurança alimentar, portanto, da proteção do consumidor nos seus diversos aspectos, se compagina e se articula, digamos assim, com este tipo de atividades, continua. Eu diria, infelizmente, numa parte do mundo rural português ainda ter uma presença muito ativa. Como é que a fiscalização e as próprias normas de enquadramento destas atividades atendem a estas situações? E, do nosso ponto de vista, este era, digamos assim, o grande objetivo do nosso trabalho aqui, assim, nesse sentido de vos ouvir. Portanto, estas são preocupações. Dizer-vos que depois há um conjunto de questões, talvez já tivemos aqui a oportunidade de ouvir, que por vezes, pelo menos é a minha opinião, se está a atirar um bocado ao lado, neste caso é um bocado no fim da cadeia alimentar. O caso, por exemplo, dos queijos crus, com a qualidade toda que lhe reconhecemos alguns dos nossos produtos nesta matéria. O grosso do problema, tanto quanto conheço, em matéria de queijo cru e da sua qualidade sanitária, não está tanto no ato de fabrico em geral. Porque aí até é relativamente fácil ir-se avançando e tem-se avançado. O grande problema está jusante, ao nível, por exemplo, do estado sanitário dos nossos rebanhos, que é lamentável em geral, e é neste momento, ao nível do vinhos e caprinos, Trás-os-Montes e mesmo as Beiras, têm problemas seríssimos, concretamente em torno do principal problema, que é a brucelose. E julgo que, por vezes, também a intervenção, sobretudo os processos de fiscalização, estão a funcionar muito numa fase, esquecendo, de facto, a fase anterior, do meu ponto de vista, o problema com maior impacto do ponto de vista das questões da qualidade e da segurança alimentar nesta matéria. Mas resumindo, indo à questão, o grande problema aqui é como é que a própria DEC, com o seu papel não só de acompanhamento destas questões de defesa do consumidor, participa, eu diria, nesta missão, digo quase missão, de, apesar de tudo, encontrarmos as formas adequadas de responder à defesa dos nossos produtos tradicionais. E quando estou a fazer produtos tradicionais, isto é claramente um conceito, uma definição muito, vocês próprios referiram, muito ampla, pode ser muito ampla, muito restrita, mas claramente um importante património nacional, como é que nós, através da legislação, da formação, da própria fiscalização, mantendo como princípio o problema da segurança dos consumidores, apesar de tudo, há uma intervenção que não anula, não esgota, não acaba ou não faz desanimar gente que por vezes está a trabalhar e a produzir em condições muito difíceis. Portanto, do meu ponto de vista, são estas as questões que no fundamental se colocam e relativamente à qual a DEC, insisto, pelo peso que hoje tem junto dos consumidores portugueses, pode certamente ter um papel muito importante. Sr. Presidente.
Então, as vossas respostas, eu queria apenas salientar um aspecto e também colocar aqui uma questão. Na vossa intervenção houve um aspecto que eu entendi como uma proposta que pode ser muito útil, a questão da formação, quer a nível dos produtores, quer a nível dos consumidores. Bom, sabendo nós o papel que a DEC tem nesta matéria, nomeadamente na questão de informação aos consumidores, eu perguntava se da vossa parte há já alguma iniciativa, algum projeto, o que é que de facto há pensado nesta matéria da formação, neste aspecto em relação ao consumidor e de informação ao consumidor nesta matéria.
Bom, se calhar eu penso que grande parte das respostas são certamente para as minhas colegas. Gostaria só, relativamente à primeira questão que nos colocou, se temos ou não reclamações relativamente de quem quer vender junto das pequenas empresas, quem quer vender, enfim, não sendo rigoroso, mas quem quer vender o HACCP. Bom, efetivamente nós... Quando falamos em defesa do consumidor, e a noção de consumidor é, de acordo com a lei, uma noção restrita, ou seja, desde logo terá que ser um particular, o que de alguma forma exclui a reclamação direta destes intervenientes, que, regra geral, sendo pequenas empresas ou entidades, para falar de uma forma um bocadinho mais genérica, têm sempre uma atividade. E de acordo com a lei, numa noção, como digo, não quer dizer que não tenhamos o feedback no decurso dos nossos estudos, numa noção de reclamação propriamente dita, não permitindo o uso, quer do produto ou do serviço para fins comerciais, e sendo uma noção de consumidor stricto sensu, dificilmente o nosso canal ou o canal preferencial de reclamação será a DECO. Não quero com isto dizer que, em termos de estudos e em campo, ou seja, quando estamos a fazer o levantamento no terreno propriamente dito, a minha colega não tenha a sensibilidade, não digo enquanto reclamação formal, mas o relato deste tipo de problemas. O que nós sentimos é que, efetivamente, ao consumidor, este tipo de questões, quando se levanta, nomeadamente da forma como muito bem disse, deste ruído que se tem levantado nos últimos tempos, o consumidor sente-se ameaçado e procura informação. E, infelizmente, tem aqui alguma abordagem crítica, mas acredita muito naquilo que vai sendo vendido pelos jornais e pelos interessados, pelos diretamente interessados, porque não, se calhar, as empresas que pretendem vender este tipo de serviços. E sentimos que, com a atuação, ou cada vez que há uma atuação, enfim, a ASAI ultimamente diferenciou-se bastante daquilo que estávamos habituados em termos de fiscalização, até porque divulga com grande impacto as ações que faz, o consumidor recorre muito ao nosso canal de informação, solicitando se é verdade a informação que vem nos jornais e perguntando se estamos a falar de meros boatos ou se existe algum fundamento técnico para aquele tipo de abordagem. E muitas vezes sentimos que essa pergunta não é de um consumidor particular, mas é claramente de alguém que está diretamente interessado. Bom, o que nós tentamos fazer, e também está um bocadinho interligado com esta nossa missão de informar, é esclarecer do ponto de vista técnico todas as abordagens e todas as questões que nos são colocadas. Parece-me também importante que a própria ASAI tenha feito, através de uma nota informativa, relativamente a alguns mitos, o mito da bola de Berlim, da Pierre de Paulo, etc. O que nós sentimos é que muitas vezes ser a própria entidade fiscalizadora a fazê-lo gera alguma desconfiança por parte de quem lê essa informação. E sentimos que muitas vezes nós próprios não estamos a dizer mais, porque tecnicamente é impossível, do que está na informação da ASAI, mas a receptividade é logo maior. Em termos de relacionamento com a ASAI, isso posso falar diretamente, nós, sempre que realizamos um estudo, e assim que detectamos problemas em determinados produtos, automaticamente damos conhecimento desses problemas à ASAI, numa lógica de não só de capacidade de fiscalização, mas acima de tudo de possibilidade de agendamento dessa fiscalização, porque nós sabemos que enfim, o âmbito de intervenção é de tal forma vasto que não dá para chegar a todos os setores. Temos sentido, contudo, a avaliação que fazemos, portanto, a nível de relacionamento, é uma avaliação muito positiva. Algumas limitações, às vezes, do ponto de vista formal ou legal, da necessidade de levantamento da prova, em caso depois do processo poder ir ser questionado pelas empresas em sede judicial. Há aqui alguns formalismos, enfim, nós somos muito conhecidos, o povo português, eu penso que a tradição também nos leva muito a estes formalismos legais, e que têm sido levantados alguns entraves à própria ASAI em termos depois de prova que tem que recolher para cautelar a eventualidade de recorrer à via judicial, mas enfim, como digo, a nível de avaliação quer da atividade, quer do relacionamento que temos é realmente francamente positiva. Sentimos, contudo, que por parte dos consumidores divulgamos nas revistas essa nossa avaliação positiva de um trabalho que tem sido um excelente trabalho, muitas vezes é ensombrado, digamos assim, pelas notícias e pelo maltratamento dos resultados ou da informação que vem sendo veiculada. E temos clara noção, ou seja, o nível de reclamações aumenta não só em termos de pedidos de informação, mas em termos de desabafo negativo. Ou seja, fiscalizar por fiscalizar, o que é que andam a fazer, parece-me algum exagero, não deixam viver os mais pobres. Este tipo de desabafo, que no fundo também vem muito em colunas de jornal. E isso, a avaliação que temos é que este tipo de impacto gera realmente um grande número de reclamações a esse nível. Penso que também haverá um ponto que está diretamente relacionado comigo, que é quando nos perguntava relativamente às nossas congéneres. Bom, nós temos um relacionamento muito, muito próximo a nível de discussão de legislação com as nossas congéneres, quer na Bélgica, quer em Espanha, quer em Itália. Fazemos parte de grupos de trabalho, de discussão a este nível. Nós somos membros do BEUC junto da comunidade europeia, portanto, enfim, de alguma forma estamos muito presentes neste tipo de discussão, sempre muito na lógica, como digo, do consumidor e não do pequeno produtor. E obviamente que temos consciência desta dificuldade de aplicação, como dizia a minha colega, destes critérios, que são critérios muito de grande dimensão e que depois o bom senso da aplicação e se calhar o rigor da aplicação leva-nos a situações completamente injustificáveis. Penso que as outras, enfim, se houver alguma que me tenha escapado, eu depois poderei responder, mas depois as outras serão claramente técnicas e, portanto, não me sinto minimamente à altura de poder responder. Eu penso que já quase respondeste.
Eu por isso já posso dizer isso. Mas é assim, em relação, de facto, e na sequência da atuação, que a minha colega falou da atuação da ASAI, é óbvio que a ASAI atua mediante a legislação que está estabelecida. E se a legislação assim o exige, a ASAI terá que atuar nesse sentido. E é por aqui que nós achamos, e já fizemos uma discussão interna, relativamente à aplicação do HACCP, obviamente, se ele está em vigor, a ASAI terá que atuar de acordo com o que está estabelecido. O que nos parece, relativamente a estas microempresas, é que muito provavelmente ele poderá ser aligeirado, e o que conduzirá depois a uma fiscalização, se calhar, mais de acordo com a dimensão da empresa que estamos a falar. A DECO, obviamente, que está sempre na parte final da cadeia, portanto, é no comércio que nós recolhemos um produto como um consumidor normal, e, portanto, independentemente do que venha a ser aligeirado nesta cadeia toda até chegar ao consumidor final, o que a DEC exige é que, de facto, quando recolhe o produto do mercado, ele tem que estar em boas condições para o consumidor. E isso é para nós um ponto fundamental. Se pudermos aligeirar a cadeia por forma que todos temos interesse em que a nossa pequena indústria sobreviva, que os nossos produtos tradicionais estejam no mercado, se nós conseguimos aligeirar por forma que eles consigam, a DEC não tem nada contra, enquanto o produto final, independentemente da dimensão, independentemente do ovo ter carimbo ou não, o ovo tem que estar em boas condições e o consumidor tem que ter a segurança absoluta quando compra um produto que não vai ter problemas de saúde, por um lado. Em relação à questão que colocou sobre se nós tínhamos aqui alguma intenção, quando fizemos este planeamento sobre os produtos tradicionais portugueses, nós fazemos sempre um planeamento a longo prazo. Portanto, nós agora já estamos a começar a pensar nos projetos que vamos fazer em 2010. E, de facto, quando agendámos estes, já não me lembro em que anos é que estão, já foi aqui há uns anos atrás, foi porque, de facto, nunca tínhamos feito nada sobre eles e tínhamos alguma curiosidade de saber qual a qualidade destes produtos que estavam no mercado. Para já, até finais de 2009, não temos nada planeado nesse sentido, o que não significa, também vamos nos adaptando o nosso planeamento à atualidade e se surgir alguns problemas relacionados com produtos, obviamente que nós poderemos fazer alterações e canalizar os nossos orçamentos para determinados projetos. Portanto, o facto de não estar agendado não justifica que não o venhamos a fazer, mas de facto no nosso planeamento assim a mais longo prazo não está, e foi por acaso e porque nunca tínhamos feito que nós decidimos fazer estes projetos. Agora, em relação à parte dos estudos dos outros países, eu penso que tu, se calhar, poderás dar mais algum feedback.
Em relação aos estudos, portanto, o último estudo que nós fizemos dentro desta área foi publicado em 2007. E nesse estudo começamos, de facto, a ter a preocupação que eu referi há bocado, que foi o da formação. Publicamos um artigo que foi de 4 páginas, exatamente com todos os símbolos, o que é que estes símbolos significam e quais as mais-valias para o consumidor. Portanto, tivemos aí uma ação de formação. Os artigos prévios a esses foram mais em termos de análises, portanto, as análises fisico-químicas e microbiológicas, nos quais nós, de facto, concluímos que é necessário uma melhoria nos produtos tradicionais. Portanto, o que é necessário em termos práticos é ver a legislação que existe com olhos de ver, portanto, pôr a ASAE, pôr as entidades responsáveis à volta desse documento, porque a sensação que nós temos às vezes é que o documento saiu e só depois da ASAE, de facto, começar a aplicar o que está no documento, é que as pessoas acordaram e disseram, bem, eles estão efetivamente a levar isto à letra. Portanto, este documento deverá ser revisto com as entidades responsáveis e com outras entidades que podem dar o seu aporte para uma eventual revisão dos documentos e uma forma diferente de aplicabilidade desses documentos. Em relação aos nossos testes, e isto também um bocadinho relacionado com o ASAE ou talvez também com a consciencialização dos produtores. O que nós temos visto ultimamente é que os resultados têm melhorado. Portanto, ao longo dos anos, portanto, no início dos anos da DECO, quase sempre tínhamos resultados muito maus e, de facto, esses resultados têm vindo a melhorar, o que demonstra a preocupação dos industriais também neste sentido. Fundamentalmente, creio que a minha colega já disse tudo, nos países congêneres, portanto, nós fazemos parte de um grupo onde entra também a Espanha, Itália e a Bélgica, que fazem também estudos semelhantes ao nosso. E já agora, e como referi há bocado, destes, Itália tem mais conhecimento deste tipo de produtos. Portanto, em resumo e em termos técnicos, o que eu acho que deve ser feito é pegar na legislação que existe, ver efetivamente o que está lá escrito e se pode haver uma aplicabilidade diferente a estas pequenas e médias empresas e deixarmos de dar ouvidos a esses burburinhos que a ASAE vai a um local e fecha aquilo porque as colheres são de pau. Porque efetivamente isso não está escrito em lado nenhum, na Lei Geral da Higiene não está escrito em lado nenhum. Portanto, nós também já fizemos imensos estudos a cantinas, sabemos exatamente quais os critérios e não vamos dar a nossa classificação de mau se efetivamente as cantinas tiverem as colheres de pau nas devidas condições, obviamente. Em relação a isto e dos estudos que eu já vi, não sei se estarei um bocado ausente ou não, mas exatamente o que nós estamos aqui a discutir hoje também está a ser motivo de preocupação pela FAO-OMS, que há uns tempos, não sei se esse documento já está preparado ou não, tinham exatamente em preparação um documento intitulado Obstáculos à Aplicação do HACCP, em especial em empreendimentos pequenos e pouco desenvolvidos, e abordagens para os ultrapassar. Portanto, eu tive conhecimento disto há uns tempos, conforme digo, não sei se já foi elaborado o tal documento ou não. Portanto, esta preocupação não é apenas portuguesa, portanto, é uma preocupação de diversos países.
Bom, em nome do grupo de trabalho, gostava de agradecer a vossa presença, a forma como também estiveram aqui, na ótica, obviamente, da DECO, dar-nos os conhecimentos que este grupo de trabalho necessitava nesta área e, portanto, obviamente, registar aquilo que foi o vosso contributo e há aqui áreas que consideram são trabalhadas, sobretudo, em termos de relatório final e de conclusões deste grupo de trabalho. Muito obrigado.